Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias das 18 horas, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. Cada dia um livro, cada dia um autor, cada dia um horizonte que se abre. E hoje veremos um trabalho belíssimo, ilustrado, muito bonito, o trabalho do navegador Amir Klink. O Amir Klink é um dos grandes navegadores e foi um dos primeiros, um dos precursores na América Latina a fazer algumas das grandes navegações em pequenos barcos. E nesta obra que eu tenho em mãos, publicação da Companhia das Letras, Paraty entre dois polos, o nome já diz a viagem que ele fez. Ele atravessou o planeta de norte a sul, aliás, para ser correto, conforme o livro, de sul para o norte, ele fez essa travessia, saindo do centro do país, em direção ao Polo Sul, ficou uma longa temporada, o gelo cresceu ao redor dele, depois disso ele então se dirige, quando ao degelo, muitos meses depois ele se dirige para o Polo Norte e retorna. Uma linda viagem, toda ela documentada, com gravações, com ilustrações, fotos lindíssimas, e a obra traz muitas dessas fotos muito bonitas. Mas eu não vou começar com os senhores das primeiras páginas, aliás, eu vou começar praticamente do final do livro. No final do livro, o Amir Klink escreveu algo que serve como prefácio ao nosso trabalho. Ele escreveu assim: desde criança, eu sempre carreguei um desejo meio difícil de realizar, sobretudo no Brasil, que tem a costa voltada para o nascente. Sempre que era possível, eu perseguia o pôr do sol no mar, atento até a bola de luz amarelo avermelhada ir se fundindo no horizonte, à procura de um fenômeno muito raro que quase todos os povos navegadores do passado já mencionaram, o Green Flash. É um raio, como o nome diz, né? Um raio verde. Ele diz, é um raio, uma explosão de luz que acontece em condições muito especiais, no exato instante em que a última lasca do sol desaparece no horizonte. Eis o nosso prefácio para o tema de hoje, o homem e o mar. Quando iniciamos uma jornada existencial, seja ela uma cirurgia muito delicada, que foi adiada por um tempo, quando vamos mudar de um país, quando o relacionamento afetivo agora pede por um aprofundamento, um desenvolvimento como casamento, ou os filhos que surgem, quando tínhamos uma firma e ela infelizmente precisou fechar, quando descobrimos que algo que desejávamos muito já não será mais possível, ou uma empreitada surge e ela é instigante, ela desafia as nossas forças praticamente ao limite delas. Em muitas situações assim, cada um de nós vai tomar uma posição, uma medida, conforme suas vidas, conforme aquilo que aprendeu, conforme aquilo que entende. Quando Amir Klink, um jovem navegador na época, resolve, e essa obra que eu tenho em mãos tem quase 40 anos, quando ele resolve tomar uma decisão na vida dele, quando ele decide atravessar os mares, olhem, ele não tinha nem barco para isso. O livro conta a história da construção do barco. Ele teve que ir atrás de financiadores, ele teve que ir atrás de pessoas que acreditassem que era possível fazer algo dessa dimensão, dessa natureza. E ele encontrou muitas portas fechadas, muita gente duvidando, muita gente dizendo para ele, isso é um absurdo, você não vai prosseguir. Perdão, uma correção, não 40 anos, 30 anos quase, essa obra. Ela é de 92. Então, ele, e tudo isso ainda esbarrava com a insegurança dele. Ele tinha a convicção do que ele poderia fazer, mas também tinha muitas dúvidas. E essas coisas não estavam distribuídas dele, dentro dele uniformemente. Certezas para um lado, dúvidas para o outro. Às vezes elas estavam juntas. E ele mesmo, a um só tempo, empolgava algumas pessoas com quem ele conversava sobre o projeto dele, de sozinho dentro de um barco, descer do estado de São Paulo em direção ao Polo Sul, ficar uma temporada lá e então subir até o Polo Norte e retornar ao Brasil. Era uma coisa muito difícil de ser feita, num barco sozinho. Então ele idealizou o barco com a ajuda de amigos, o barco foi construído e ele se largou nessa empreitada. Uma das coisas que ele fala, uma das descobertas sobre o mar e sobre o que ele vivenciou lá, nos dá a dimensão disso. Vejam como ele coloca a partir do início dele. Ele diz assim, ó, eu gosto de viajar profundamente. Eu sei que as viagens, não as aventuras, começam muito antes da data de partida, em lugares muitas vezes estranhos, engraçados e mesmo desagradáveis. A viagem do Paraty começou muito antes da partida de Jurumirim. Na verdade, sobre uma mesa de tampo redondo com a assinatura de um contrato em maio de 1986. O risco maior de uma grande viagem era difícil explicar. Estava em terra, nas pranchas de desenho, na qualidade das peças, no cuidado da montagem, na capacidade de se preparar, na coragem de fazer e refazer até que tudo ficasse como eu queria, perfeito. E pensam que ficou ou não ficou. Ele zarpou com muitas dúvidas, com muitas dificuldades, mas zarpou. Ele foi para o sonho dele. Ele não ignorava que muitos navegadores perderam a vida tentando isso. Ele não ignorava a natureza dos riscos e de outras coisas. Mas algo dentro dele pedia, faça essa viagem. E diferente de muitos que não fazem, ele fez. Isso não quer dizer que é melhor, pior, mais certo, mais errado. É a história de vida dele. Ele então nos conta o início dessa jornada. E agora eu vou lá para o início do livro dele, depois de vermos algumas coisas avançadas. Ele nos diz, era pouco antes das 11 da manhã. Ultrapassei a ponta do Joatinga, o Cabo Horn paratiense, alguns dos senhores conhecem, a linda Paraty, uma das aldeias lindas que temos no litoral São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, muitas praias assim tão belas, não? Ele dizia, então, alterei o rumo para o sul verdadeiro. Não era um passeio de alguns dias, o mar aberto por fim. A leste, a África. Ao sul, minha próxima parada, a Península Antártica. Ainda visível na proa, fui seguindo com os olhos as últimas árvores visíveis na ponta que iam desaparecendo. Árvores. 15 meses até a próxima árvore. 15 meses, que eternidade. Mas é gozado. Não era a distância do tempo que me fazia nervoso. Eu demoraria 15 meses para avistar uma árvore se tudo corresse bem, se não cometesse erros, se nada quebrasse a bordo, e isso é tudo o que eu desejava naquele instante. Porque barcos são seres imprevisíveis, que às vezes gostam de inventar problemas ou mudar de rumo sem muitas explicações. Por uma única vez na vida, desejei não ver árvore nenhuma, pelo menos antes do previsto. Ligar os coqueiros de Jurumirim às geleiras antárticas que me fariam companhias sem escalas até o próximo verão. Foi para isso que eu me preparei durante esses anos todos e que construíra com muito cuidado o Paraty. É um barco lindíssimo que ele construiu, um barco grande que ele observava como um amigo, esperando que aquele barco se comportasse como ele imaginava que o barco se comportaria. Pensam os senhores que quando ele saiu ele estava muito feliz e contente, aliviado e tudo de bom? Ele estava, em parte sim, ele conta que sim, mas estava muito nervoso, muito apreensivo também. Por muitos meses ele estaria sozinho, ele e o barco dele e o mar. O mar que ele amava desde criança. O mar que agora era o grande amigo e companheiro dele, confidente, com quem ele aprenderia tudo pelos próximos meses. Ele nos conta, nas palavras dele, Amir Klink diz: não importa, eu estava nervoso, tenso. Eu nunca comandara sozinho um barco deste tamanho. 25 toneladas, 21 metros de mastro, 3 anos e meio de autonomia completa a bordo, uma nave vermelha avançando dia e noite, sem parar, para o sul. Eu continuei no posto, na proa, admirando o avanço automático daquela estranha máquina de navegar, que seria minha residência por alguns bons verões e invernos. Não tinha certeza se faria percorrer todas as linhas partilhadas que cruzam o meu Atlas, mas sabia que agora eu era perfeitamente capaz disso. O que acham que aconteceu? À medida que o barco navegava e prosseguia, ele começou a sentir tudo o que ele imaginava que sentiria. Da paz à inspiração, ele nos conta nas palavras dele: misteriosamente sumiu o meu nervosismo, como se fosse uma costa ameaçadora que desaparece. O fato de sentar de costas, com as costas para o mastro, uma xícara nas mãos, mastigando um pedaço de chocolate, era o mais tranquilizador acontecimento no mundo. Única testemunha do meu horizonte. Comemorei sentado, quieto, com a boca cheia, a minha conquista, que foi partir. Bem, senhores, agora estava ele diante de um mar aberto, rumo ao Polo Sul. Um Polo Sul temperamental, as temperaturas mudariam muito, tudo, o vento, o ar, a brisa, cada coisa no coração dele estava, tudo agora seria pela primeira vez. Ele conhecia, ele conversou com navegadores, ele estudou muito. A preparação do Amir Klink foi durante muito tempo. Enquanto ele avançava, ele começou a anotar os pensamentos dele. Olhem um dos pensamentos que ele teve enquanto o barco rumava mar aberto agora, em direção ao sul. Ele disse assim: é estranho, mas há muito mais perigos dentro de um barco do que no pior mar que ele possa navegar. Incidentes domésticos, como um nó mal feito, um registro aberto, uma decisão precipitada. Lá fora, apenas o mar, ondas, o vento, nem sempre mal intencionados. Às vezes, grandes mamíferos e outros animais em harmonia perfeita. Ele quer dizer que às vezes, e ele conta no livro, se você faz um fogão e deixa a chapa ainda quente, ou um café, diante de uma sacolejada no barco, isso pode causar graves problemas para ele, ou na mesa de trabalho dele, cheio de equipamentos importantes, rádio, computador de bordo, que dependiam, né, que qualquer distração nas lidas dentro do barco podem custar muito caro. Então ele nos conta da primeira noite dele, mar aberto, sozinho. Agora, depois de um preparo durante anos, estudos, de um minucioso acompanhamento de cada detalhe daquele barco, estava ele no mar aberto. E ele diz: minha primeira noite de lua plena e céu todo claro, aproveitando a luz noturna, inaugurei meu casaco vermelho de mau tempo, com cinto de segurança incorporado, e numa rápida manobra reduzi um pouco mais as velas. Mas não voltei para dentro, eu continuei no mesmo canto, apreciando o espetáculo, o mar desafiando um céu tão pacífico e estrelado. Há alguns dias eu apenas teria engolido em seco ao descer e subir ondas daquele tamanho que estávamos navegando. E agora, secretamente, eu me deliciava e aos poucos ganhando confiança no barco, no Paraty, errando menos nas manobras e me habituando ao meu imenso e às vezes agitado quintal. Vivia num habitat novo, em permanente movimento, e mal me dei conta da velocidade fantástica com que os dias corriam. Estava em águas internacionais. O Brasil ficara longe, para trás, ou melhor, para cima. E os pequenos maus humores do tempo, indecisões do vento, não incomodavam como antes. Nessa noite, eu acumulei muitos pedaços de sono e resolvi não dormir até clarear. Deixa eu explicar o que, que ele quer dizer com isso. É que ele podia dormir durante 45 minutos, depois tinha que acordar. Então o sono dele era entrecortado. Ele não podia ter uma noite completa de sono. Há muitas coisas a se fazer num barco em progressão pelo mar. Cada parte do mar é completamente diferente, desde a brisa, das marés e de uma imensidão de coisas. Então ele precisava, sim, se habituar a isso. Talvez vocês olhem o mar e pensem em desertos, e o mar é cheio de vida. Há muitos eventos no mar. A coisa que menos existe no mar é a monotonia. E o Amir Klink sabia disso. Um dia, por exemplo, sabe, aí ele conta muitas histórias. O livro é lindíssimo e há muitas histórias. Mas só para vocês terem uma ideia de como ele tinha a companhia o tempo todo. Ele conta que um dia ele estava nas suas lidas, olhando mapas de navegação e conferindo ventos e instrumentos de bordo. De repente ele olha para o lado e quem ele vê? Gigantes. E viu um gigante em particular, belíssimo, que ele ficou assim, maravilhado com aquela criatura. Um albatroz. Ele ficou encantado, mas encantadíssimo. Não era a primeira vez que ele veria. Logo adiante ele veria mais. Ele estava entrando em territórios de domínios dessas belas criaturas. Ele diz assim: podia alcançar até 3 metros de envergadura e viver mais de 70 anos. O meu visitante, num voo impecável e preciso, me recebeu em seu país. Por 2 vezes contornou o barco, o Paraty, coisa rara, aliás, e foi obrigado a bater as asas e desajeitadamente pousar. Começavam agora os seus problemas, porque o vento de repente diminuiu e ele seria obrigado a guardar ali, pousado na água, como um mortal comum. Aquele ser belíssimo nos mares, o Amir Klink ficava encantado de ver ele ali pousadinho, tão indefeso e só podendo retornar ao voo com o vento. Ele fala que a temperatura caiu muito depressa. Ao olhar para fora, eu não consegui reconhecer o barco. Ah, sim, isso é... O Amir Klink, ele pegava e descia com o barquinho dele, aqueles barquinhos infláveis, botes, né, infláveis, que ele fazia. E aliás, ele falou que quando ele colocou a primeira vez esse bote inflável, começou a encher, foi uma algazarra ao redor dele, de pinguins, de pássaros, de todo. Nunca tinham visto aquilo, acharam o máximo, ele inflando o bote inflável, e ele foi para a água com ele, e ele disse que quando ele volta, a temperatura tinha caído muito, e que ele mal reconhece, ele olhou o barco dele, o Paraty, ele parado, e ele mal reconheceu que era o barco dele. Ele descreve assim, ó, todo branco, enfeitado. Durante a noite, finíssimos cristais formaram-se em todas as partes expostas. Cabos, estais, adriças, antenas, até na hélice do gerador eólico. Cristais de gelo, todos orientados na mesma direção, com quase 5 centímetros de comprimento, que ao serem atravessados pelo Sol, ainda tímido, formavam milhares de microscópicos arco-íris. Nunca vi nada tão bonito em toda a minha vida. Ele tem fotos lindíssimas. Aliás, ele fez um livro especial com essas fotos. Ainda que aqui, nesta obra, ele tem muitas dessas imagens lindas. Uma delas, o Paraty à noite, ele retornando de bote para o barco dele, sereno, com as luzes de bordo acesas. Lindo, lindo. E havia outras coisas que ele, embora soubesse por literatura, por vídeos da época, de conversas com outros navegadores, ele descobriu é na estrada. E sua estrada era o mar. Como, por exemplo, o iceberg. Nós, que vivemos tão longe de um deles, ou de qualquer um deles, imaginamos que um iceberg é uma criatura que está lá, gigantesca, uma montanha parada, adormecida no mar. Nada disso. Amir Klink nos diz que um iceberg é algo cheio de vida. Olhem esta passagem da obra que ele nos conta. O iceberg gigante que estava encalhado há dias do lado de fora, além das pedras, inclinou-se um pouco e simplesmente, de um momento para o outro, implodiu em milhares de pedaços, formando uma onda que empurrou para dentro da baía outros milhares de pedaços que estavam tentando achar uma passagem entre as pedras da entrada. Esse fenômeno foi se empilhando no fundo da baía até fechá-la por completo. Só então o barco, que estava preso entre blocos de todos os tamanhos, prensados uns contra os outros, acalmou-se. O barco dele, ele conta, já foi construído prevendo isso. Ele sabia que ele ficaria ilhado entre blocos de gelo por um tempo, então o casco já foi construído assim, de tal forma que à medida que congelasse, o casco ia subindo suavemente. Mas esse espetáculo, ele disse que é algo único, que não há como... a vivência disso era simplesmente algo maravilhoso para ele, algo muito importante para ele. O Amir Klink, na medida que a vida ia passando, ele tinha muito contato com Álvaro, o amigo dele, ele conversava muito. Ele disse que enquanto ele rumava para o Polo Sul, 8 barcos também faziam essa caminhada para lá, pois a intenção era passar por lá durante todo o período de gelo, só retornando então quando o degelo permitisse que eles subissem. Mas ele disse que desses 8, poucos fizeram essa travessia, muitos desistiam, problemas técnicos, e que ele encontrou um casal de franceses dentro de um barquinho, metade do barquinho dele, inacreditável, retornando, subindo, que eles conversaram pelo rádio, e ele achou inacreditável, um dos milagres da vida, como é que aquele casal podia ter o atrevimento de ir para o Polo Sul com aquelas tempestades, e ele descreve alguns momentos aqui muito delicados, com ondas muito gigantescas e ventanias pesadas. Ele se preparou muito para isso, e ainda assim teve alguns problemas naturais na viagem. Ele conta momentos de tanta beleza, de tantas descobertas dele mesmo, de tantas coisas que ele compreendeu nele mesmo. Ele retorna uma pessoa muito melhor. Muito melhor no sentido de se perdoar para certas coisas, de se ajudar para outras coisas, de saber de suas limitações, de compreender que a vida e o mundo possuem recursos muito maiores do que nós imaginamos nos nossos momentos de crise. Tudo isso ele descobriu, ninguém contou para ele. Ninguém disse será assim. Ele vivenciou isso. Ele escreve numa parte avançada da obra o seguinte: quando se está numa das pontas do mundo, em país nenhum, na verdade, e qualquer par de oceanos pode servir de caminho para a nossa casa, fica muito mais fácil sonhar. As distâncias são relativas e, na verdade, África, Austrália ou América estão muito próximas, muito mais próximas daqui de onde estou. Mas, quando se tem um barco nas mãos, que obedece a cada um dos dedos e um oceano em cada direção, ficar sonhando é perder tempo. É melhor tomar um caminho. O quilométrico risco pontilhado em vermelho que apareceu no meu querido exemplar da National Geographic, era um atlas que ele tinha, né? Um atlas muito completo que ele levou com ele, certamente chocaria quem está acostumado a medir distâncias em quilômetros e a só fazer anotações em mapas a lápis. Mas era incrível. O meu caminho não seria de forma alguma o mesmo que havia feito até aqui. Eu estava por um tempo prisioneiro do gelo, por meses ainda, o Paraty internamente, mas eu já navegava em alta velocidade em outra direção. Silêncio e paz. Uma paz não necessariamente tranquila. Ler à noite junto ao aquecedor, ouvir os discos que eu gostava. Nada disso era mais sinônimo de apenas paz. Terminar a demarcação das fendas que encontrei no alto da ilha, esquiar em vertiginosa velocidade de volta para casa, que era o meu barco, essa era a paz que eu encontrei. Ele fazia muitas dessas incursões, pesquisas, ia com o bote dele inflado, deixava o barco, chegava perto de uma ilha, toda ela de gelo, e subia e pesquisava, e andava entre os pinguins e as aves, e depois voltava para o barco dele. Essa é a paz que ele fala. Mais adiante, muitas páginas adiante, ele disse que o tempo se diluía em tudo isso que ele estava aprendendo. Ele disse assim, ó, um tempo é uma medida curiosa, um ano é uma medida curiosa de tempo. Tantos anos as gentes, ele botou entre aspas, por vezes perdem vivendo com precaução, pensando no futuro, buscando segurança na vida e sem perceber, morrendo, sem fazer algo de verdadeiro por suas vidas. Aqui, num minúsculo ano da minha vida, acumularam-se tantos acontecimentos e experiências que seria impossível incluí-los todos na mera extensão cronológica de um calendário. Quando eu estava desenhando num papel quadriculado, em notação de fácil leitura, o calendário dos 3 meses seguintes que colocaria na antepara ao lado da mesa de navegação, acabei buscando numa folha maior e ampliei em mais de um ano a cartela quadriculada. Resolvi não apressar a minha volta e ganhar um ano em minha vida, em minha viagem. Quando finalmente o gelo quebra, começa a época do degelo e ele pode agora tirar o barco dele e seguir viagem, ele conta: que alívio! Ar livre. Sentei-me na borda de uma placa enorme de gelo, com as botas numa poça d'água, minhas roupas todas encharcadas. Estava ofegante e morrendo de alegria. Um pequeno comitê de recepção estava a postos logo na minha saída. 6 ou 7 aves, pinguins também, provavelmente haviam feito a mesma coisa. Andar sobre o gelo com perícia, com cuidado, sempre próximos às pedras maiores de apoio para não serem, por um mau acaso, esmagados. Sem perceber que eu estava mais ou menos ensopado, passei quase uma hora ali, olhando aquele trabalho mágico, faraônico, incessante, que os pequenos seres faziam. Após o retorno do sol, em agosto, os elegantes bichinhos abandonaram sua vida errante de inverno e se fixaram agora nas colinas próximas. Formariam casais. Eu convido vocês a lerem na íntegra esta linda obra, Paraty, entre dois polos do navegador Amir Klink, como um dos hinos ao sonho, à vida, à poesia, a transcender as questões que muitas vezes parecem fazer com que nossas vidas não possam seguir o caminho delas. Amir Klink mostra que para ele foi possível, sim, ir além daquelas amarras existenciais. Muitas vezes para nós pode ser assim. Quando será, de que forma e o que cada um fará, isso é a trajetória individual, não é, que vai nos mostrar. Agradeço a presença de vocês na nossa oficina de hoje e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, fazermos mais um belo trabalho, mais um autor, mais uma obra.